Lição 3. O erro dos israelitas. Introdução às Escrituras Apocalípticas. As Escrituras Apocalípticas lidam com o desafio de manter a fé apesar do mal e da injustiça no mundo. Elas descrevem o tempo quando Deus irá repentinamente intervir no mundo, punindo o mal, trespassando pelo mal e ajudando o seu povo. Escrituras Apocalípticas no Antigo Testamento incluem Daniel, Zacarias, Joel, Ezequiel 37 a 39, Isaías 24 a 27. No Novo Testamento encontramos Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse. Um termo que é frequentemente usado para o tempo da intervenção final de Deus é o Dia do Senhor. Algumas das passagens do Antigo Testamento descrevem o Dia do Senhor como o tempo em que as nações gentias serão punidas pelo seu tratamento em relação a Israel. Alguns exemplos são Zacarias 12 e Joel 3. Muitos judeus começaram a presumir que, como judeus, eles não precisavam temer o julgamento de Deus. Os profetas tentaram mostrar que, se fossem pecadores, eles seriam julgados. Sofonias 1:12, Amós 5:18 a 27, e não seriam poupados simplesmente por serem judeus, mas essa presunção permaneceu. Foi difícil para os judeus aceitarem o fato de que eles precisavam ser salvos. Por exemplo, o batismo foi uma cerimônia que eles usaram para trazer os gentios ao judaísmo. Eles não batizavam os judeus. João Batista os batizou e sua prática ofendeu alguns judeus que pensavam que não precisavam do batismo ou do arrependimento. Eles pensavam que eram favorecidos por Deus, porque eram filhos de Abraão. Mateus 3:9. No livro de Romanos, Paulo se referiu ao dia da ira, 2:5, e ao dia em que Deus irá julgar, 2:16. Essas referências seguem o tema do capítulo 1, 16 a 18. O Evangelho é a salvação da ira de Deus. No capítulo 2, 2 a 3, ele surpreende os judeus hipócritas com o fato de que eles também têm razões para temer o dia do Senhor. Até mesmo os judeus precisam de salvação. Estudo da passagem, Romanos parte 2, passagem 2. Nesta lição, nós continuamos o estudo da segunda parte do livro de Romanos. Na lição passada, estudamos as passagens que descrevem o erro dos gentios. Esta passagem, 2:1 a 29, descreve o erro dos israelitas. A segunda parte é 1:18, 3:20. O principal ponto da segunda parte é que todos no mundo violaram os preceitos de Deus e estão debaixo da condenação. Ninguém pode ser salvo com base no cumprimento dos preceitos de Deus, pois todos já os violaram. Primeiro, Paulo explica que os gentios rejeitaram o conhecimento de Deus e voltaram-se para os ídolos e desejos pecaminosos. Então, ele descreve a condição dos israelitas, os quais tinham a lei de Deus, mas não a obedeciam. Nós vamos estudar agora nossa passagem sobre os israelitas. Aqui, Paulo mudou da terceira pessoa do plural, eles, para a segunda pessoa do singular, você. Ele falou para qualquer pessoa que pensasse que o Evangelho não se aplicava a si mesmo porque já havia alcançado um padrão de justiça. A maioria dos judeus estava nessa categoria, e essa seção fala especificamente para eles, 2:17. Mas os gentios de moral elevada podem cometer esse mesmo erro. Ele mostra que a pessoa que pensa ser justa sem a graça é hipócrita e culpada. Ponto principal do capítulo 2. Os judeus são culpados dos mesmos pecados que os gentios cometem e serão julgados por Deus da mesma forma. Resumo do capítulo 2. O capítulo 2, 1 e 11 mostra o ponto principal. O versículo 1 afirma que os judeus são igualmente culpados. O versículo 11 afirma que Deus é imparcial. O resto do capítulo constrói uma explicação para as declarações desses versículos. Eles são indesculpáveis, assim como os pagãos, 1:20. O capítulo 2, 13 e 17, mostra a razão pela qual os judeus esperavam ser favorecidos. Eles receberam a revelação de Deus e tinham a religião baseada nisso. Em Romanos 1, Paulo estabeleceu a ideia de que os gentios merecem julgamento. Todo judeu concorda com isso. Mas no capítulo 2, 1, Paulo assustou os judeus ao expor a culpa deles. Eles também haviam transgredido a lei e mereciam o mesmo julgamento que os gentios. Eles esperavam ser dispensados porque eram judeus, reconheciam a lei de Deus e tinham a religião correta. Milhões de pessoas hoje estão nesta categoria. Elas pensam que são aceitas por Deus porque acreditam nele e praticam a sua religiosidade, enquanto continuam a pecar. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 2, capítulo 1 a 29 para o grupo. Notas versículo por versículo. 2. 1. O fato de que os judeus não tinham desculpas corresponde à condição dos gentios, os quais também não tinham desculpas. 1. 20. Essa ideia teria sido um choque para o judeu hipócrita, assim como seria para uma pessoa moderna que pensa ser boa o suficiente. Ao julgarem os outros, eles condenaram a si mesmos, pois eram culpados dos mesmos pecados. O seu conhecimento da verdade aumentou a sua responsabilidade. Jesus disse que algumas cidades em Israel seriam julgadas com mais rigor do que foi com Sodoma e Gomorra. Mateus 11, 21 a 24. Esse versículo refere-se à pessoa que pensa que pode julgar os outros e, ainda assim, se considerar inocente. A continuação do capítulo coloca Deus no papel de juiz e mostra como o seu julgamento é diferente daqueles que julgam de forma a favorecer a si mesmos. 2. 2 a 3. O julgamento de Deus é de acordo com um padrão imutável. Deus não julga de acordo com as mudanças e os padrões imprecisos do homem. 2. 4. Deus deu atenção especial aos judeus, por isso pensavam que ele iria facilitar a justiça em seu favor. Na verdade, a sua bondade para com eles tinha a intenção de guiá-los ao arrependimento, não para cancelar a justiça. Muitas pessoas menosprezam a bondade de Deus, pois a veem como mera generosidade e tolerância. O que o homem mundano quer de Deus são benefícios materiais, juntamente da tolerância dos seus pecados. Ver a bondade de Deus dessa maneira é menosprezá-la. Aqueles que conhecem a Deus são mais culpados, porque a sua bondade dá a eles a oportunidade de se arrependerem. 2. 5. O período de tempo em que eles continuaram a pecar em vez de se arrependerem estava acumulando a ira. Porque eles conheciam a verdade, eram mais responsáveis, e, portanto, a ira de Deus aumentou contra a sua desobediência. A seção a seguir é importante para entender o restante deste capítulo. O julgamento das obras. O julgamento final será uma avaliação das obras. Deus irá punir e recompensar pessoas de acordo com as suas ações. Existirá um nível diferente de punição e recompensa para elas. Hebreus 2, 2, Hebreus 10, 28 a 29, Mateus 10, 42, Lucas 12, 47 a 48, 2 Coríntios 5, 10. A ideia de que os pecadores são apenas condenados por causa da incredulidade não é bíblica. Em Apocalipse 20, 12, as pessoas são julgadas de acordo com o registro das suas obras. 2 Coríntios 5, 10, diz que todos nós iremos, incluindo os crentes, ser julgados pelas nossas obras. 1 Coríntios 3, 12 a 15, mostra que os cristãos irão receber recompensas variadas dependendo dos seus motivos e sua diligência e da qualidade da sua obra: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Todos os cristãos serão recompensados porque todos os cristãos verdadeiros produziram boas obras, mas nem todas as suas obras são igualmente valiosas. As obras dos crentes que não passarem no teste de qualidade serão consumidas pelo fogo. Romanos 2 sugere que algumas pessoas que não ouviram o Evangelho do Novo Testamento não serão condenadas pelas suas obras. Veja o capítulo 2, 7 e 10, 13, 26 a 27. Isso não significa que existam pessoas que nunca pecaram e, portanto, podem ser aceitas pelas obras sem a graça, uma vez que o capítulo 3, 19 a 20, diz que todos pecaram. As pessoas cujas obras são aceitas são aquelas que têm uma experiência da graça chamada de circuncisão do coração. As suas obras são aprovadas por Deus, 2:29. Esta operação da graça no coração foi prometida no tempo do Antigo Testamento. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deuteronômio 30:6. Portanto, nós sabemos que os antigos judeus foram salvos pela graça, não pelas obras. Essa graça estava disponível para os gentios, eles recebendo ou não a revelação especial. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10:34-35. Obras justas seguem a mudança de coração, provando obediência a Deus. Essa prova é a base da justificação final falada em Romanos 2:13-16, a justificação no julgamento final. A passagem não ensina que uma pessoa pode ser salva pelas obras, mas a obediência verdadeira é o que importa, não apenas a posse da lei. Isso dá suporte à mensagem da passagem. Os judeus também precisavam ser salvos porque eles desobedeceram. Estudo da passagem. Romanos, parte 2. Passagem 2. Continuação das notas, versículo por versículo. 2. 7. Deus deu vida eterna àqueles que buscam a honra que vem dele ao persistirem em obras que agradam a ele. 2. 9. Aqui nós vemos que os privilégios dos judeus também trazem grande responsabilidade. Uma vez que o Evangelho chegou primeiramente aos judeus, eles mereceriam o primeiro julgamento. 2:11. Este é um versículo-chave do capítulo. Aqueles que vivem em rebelião contra Deus serão julgados, sem nenhum favor dado pelo fato de eles serem religiosos. Uma perspectiva de Tiago. Tiago diz que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Tiago 2:24. Porém, Paulo disse em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Em Romanos 3:28, ele disse que uma pessoa é justificada pela fé, independentemente das obras da lei. Então, nós somos justificados pelas obras e fé conjuntamente, ou nós somos justificados apenas pela fé? Tiago e Paulo estão contradizendo um ao outro? Não, porque eles não estão falando sobre a mesma coisa. Paulo está falando sobre como uma pessoa é justificada diante de Deus. Uma pessoa é feita justa pela graça através da fé. Tiago está falando sobre como uma pessoa é justificada diante das outras pessoas. Ela mostra que tem uma fé salvadora ao viver fielmente. O ponto principal da epístola de Tiago é provar que a fé real é aplicada na vida cotidiana. Ele diz que Abraão foi justificado pelas suas obras. Uma pessoa se mostra justa pela fé e obras conjuntamente. Nós sabemos que uma pessoa é um cristão, se professa ser, e também vive como um cristão. Paulo também afirmou que as boas obras seguem a fé. Em Efésios 2:10, logo após a sua declaração de que somos salvos pela fé, Paulo disse que nós somos criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Tiago e Paulo não contradizem um ao outro. Eles iriam ambos concordar que a fé salvadora torna uma pessoa aceitável diante de Deus e que as obras seguem a conversão e demonstram que uma pessoa foi salva. Estudo da passagem. Romanos, parte 2, passagem 2. Continuação das notas, versículo por versículo. 2, 12. A lei escrita não será o padrão de julgamento para aqueles que nunca a ouviram. eles serão condenados pela lei que Deus revelou de outras formas. Veja os capítulos 1, 20 e 2, 15. 2, 13. O fato de que eles serão declarados justos aponta para o julgamento final. Algumas pessoas esperam ser justificadas porque elas possuem a lei. Porém, o conhecimento da lei sem obediência não as justifica. 2, 14. O fato de que eles podem fazer o certo por natureza não significa que eles são naturalmente bons sem Deus. O capítulo 2, 15, mostra que é por causa da lei que Deus escreveu nos seus corações e na consciência que eles podem fazer o certo. Por natureza, significa que eles fazem através do que Deus revela na natureza humana, mesmo sem a lei escrita. 2, 15. Aqueles que estão sem a lei escrita ainda têm uma lei em sua natureza moral e podem tomar escolhas específicas. Isso não significa que a consciência é totalmente confiável. A consciência não é precisa em todos os detalhes, sendo influenciada pelo ambiente e pela educação, mas é um guia que geralmente está certo. Porém, todas as pessoas são pecadoras, mesmo por esse padrão, porque nem sempre fizeram o que sabem ser o certo. O capítulo 2, 15 a 16, mostra que o julgamento não será apenas pelas ações externas, mas também por motivações. Esses versículos falam do coração, pensamentos, consciência e segredos. 2, 16. A justificação discutida nessa passagem, mencionado em 2, 13, não é uma alternativa à justificação pela fé. É uma justificação final, ser declarado justo quando estiver no último julgamento. Esses princípios de julgamento são essenciais para o evangelho que Paulo pregou. O evangelho das boas novas do perdão não é significativo sem um entendimento do julgamento de Deus que virá sobre os não perdoados. Qualquer erro que prejudique a visão apropriada sobre a justiça de Deus irá também prejudicar o evangelho. Esperança para o pagão não alcançado. Romanos 2, 14 a 16 indica que existem alguns que escolhem fazer o certo e, portanto, não serão condenados. Porém, nós sabemos que nenhuma pessoa será salva pelas obras. Todos desobedeceram a lei e merecem julgamento. 3, 9 a 10, 19 a 20. Nenhuma pessoa pode ser salva pelo mérito de suas obras. Portanto, se uma pessoa não evangelizada é salva, deve ser pela graça através da expiação, mesmo que não tenha ouvido o evangelho. Se uma pessoa reverencia a Deus, Deus irá mostrar a maneira de ter um relacionamento com Ele. Salmos 25, 14 diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A aliança de Deus nos mostra o que é exigido para ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Deus requer graça, pois todos pecaram. Existiram pessoas como Jó, Balaão e Noé que conheciam a Deus, embora eles não tivessem as Escrituras. Melquisedeque foi um sacerdote de Deus, embora ele não tivesse nenhuma conexão com o que Deus mais tarde fez através de Israel. Deus pode revelar a si mesmo em qualquer cultura e tempo. Leia também Salmos 19, 1 a 4 e Romanos 10, 18. Os idólatras em Romanos 1 não estavam em uma condição de depravação porque nunca conheceram Deus, mas porque rejeitaram o que conheciam. O homem pagão pode ser salvo sem nunca ouvir o Evangelho? Se uma pessoa seguir as verdades que conhece, Deus irá guiá-lo para entender o suficiente para buscar e encontrar perdão. Esta é a salvação pela graça e não pelas obras. Este é um contraste em relação à salvação pelas obras que muitas religiões oferecem. Então, se uma pessoa pode ser salva sem ouvir o Evangelho, por que é tão urgente que nós compartilhemos o Evangelho? Essa pergunta será respondida mais à frente. Estudo da passagem. Romanos parte 2, passagem 2. Continuação das notas, versículo por versículo. 2, 17 a 20. Os judeus foram hipócritas porque ensinavam a lei enquanto a desobedeciam. eles desfrutavam do seu papel como possuidores da lei, conhecedores do certo e professores do ignorante. Existe uma nota de sarcasmo aqui enquanto Paulo lista as altas reivindicações deles. A Bíblia pode ser um dos livros mais vendidos mesmo em uma sociedade que está se tornando mais ímpia. Isso mostra que as pessoas veem valor em possuir as leis de Deus mesmo se elas não estão obedecendo-as. As pessoas frequentemente mantêm uma forma de religiosidade como uma cobertura para o pecado, depois que elas perdem a realidade espiritual do relacionamento com Deus. 2:20-24. Os judeus tinham prazer em condenar os gentios com a lei, mas eles mesmos não a obedeciam completamente. Eles desonraram a Deus ao viverem em pecado, enquanto alegavam ter uma alta posição espiritual. Da mesma forma, a objeção mais comum ao cristianismo é que os cristãos não são bons exemplos do que eles alegam acreditar. 2:25. Eles não poderiam alegar serem justos diante de Deus com base na circuncisão, a menos que eles cumprissem toda a lei. Se eles estavam desobedecendo a lei, eles eram iguais aos incircuncisos. O termo circuncisão. Os judeus viam duas classes de pessoas no mundo, aqueles que se qualificavam para estar em aliança com Deus e aqueles que não se qualificavam. A circuncisão foi dada como um sinal da aliança entre Israel e Deus, mas em dado momento veio a representar todo o conjunto de requisitos para a aliança. Portanto, os judeus chamavam as duas classes de pessoas no mundo de circuncisos e incircuncisos. Ser circuncidado, nos termos de Paulo, geralmente significava seguir o sistema completo do judaísmo como um meio de estar na aliança. Veja Gálatas 5:2-3 para um exemplo do uso deste termo. Ser circuncidado naquele sentido foi uma tentativa de ser salvo pelas obras em vez de ser salvo pela graça. Estudo da passagem. Romanos, parte 2, passagem 2. Continuação das notas, versículo por versículo. 2:26. Se uma pessoa incircuncisa cumprir as reais intenções da lei, Deus não irá condená-la pela sua falta e circuncisão. 2:27. A diferença entre um gentil justo e um judeu pecador mostra que o judeu é o culpado, mesmo que ele tenha as regras do judaísmo. No mesmo sentido, Noé condenou o mundo pela sua justiça, porque ele mostrou o que era a verdadeira obediência. Hebreus 11:7. 2:28-29. A circuncisão era uma marca da identidade para o judeu, prova de que ele fazia parte do povo de Deus. Em Deuteronômio 30:6 e em muitas partes no Novo Testamento, a circuncisão simboliza o trabalho do Espírito Santo, quando ele muda o coração de um pecador para ser capaz de amar e obedecer a Deus. Deuteronômio 30:6, Filipenses 3:3, Colossenses 2:11-12. Este é o significado da circuncisão para o cristão. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Deuteronômio 30:6 para o grupo. Deus prometeu aos antigos israelitas que ele faria uma operação através da graça em seus corações. Isso não era apenas para os seus descendentes, mas para as pessoas que ouvissem a mensagem naquele tempo. A pessoa descrita nesse capítulo, que faz obras justas sem conhecer as Escrituras, é uma pessoa que recebeu a graça através da fé, por aceitar a verdade que ela possui. Uma perspectiva de Isaías. Deus sempre quis a obediência do coração, em vez de formalismo ou legalismo, e ofereceu a graça para pessoas de todas as nações. Observe estes versículos de Isaías 56:6-7. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar. pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Questões de revisão da lição 3. 1. O que a Escritura Apocalíptica descreve? 2. Por que os judeus esperavam ser favorecidos? 3. Como uma pessoa é feita justa? 4. Como uma pessoa mostra que tem uma fé salvadora? 5. O que a circuncisão significa para o judeu e o que simboliza para o cristão?